Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia, família de Deus. Reunidos em nome do Senhor, celebramos a segunda-feira, dia 27 de abril, da terceira semana da Páscoa. E diretamente da capela do nosso querido Santuário de Adoração da Comunidade Sacramentina de Sete Lagoas, invocamos o nome santo de Deus sobre todos nós, sobre as nossas famílias, sobre as nossas boas intenções. Unidos ao redor do altar do Senhor, ao redor da mesa da nossa igreja doméstica, a nossa casa, celebremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça operante de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a unção do Divino Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Querido irmão, querida irmã, elevemos aos céus a oração deste dia, consagrando o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir. Ó Deus, vós que mostrais a luz da verdade aos que erram, para que possam voltar ao bom caminho, concedei a todos os que se gloriam da vocação cristã, rejeito que se opõe a este nome e abracem quanto possa honrá-lo. Por Cristo ressuscitado, na unidade do Espírito Santo. Amém. Acolhamos a palavra de Deus que nos guiará ao longo de todo este dia. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com os cirenenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com quem ele falava. Então, subornaram alguns indivíduos que disseram: ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prendessem Estevão e o conduzissem ao Sinédrio. Aí, apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no Sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor, graças a Deus. E juntamente com o salmista, meus irmãos, elevemos aos céus a meditação do Salmo 118. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja sempre convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois do Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos subiram às barcas, foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Mas sim, para que o Filho do Homem vos dê constantemente, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus, meu irmão, minha irmã, por mais um dia da nossa existência. Estamos dando início à terceira semana da Páscoa. Durante 50 dias estamos vivenciando liturgicamente e de uma forma experiencial na vida familiar a força da ressurreição. Durante esses 50 dias somos convidados a partir da palavra a fomentar a confiança na força da vida sobre a morte, da verdade sobre a mentira, da luz sobre as trevas. É verdade que estamos vivendo um tempo de tribulação, por muitos estão vivendo também um momento de sofrimento, de medo, de falta até de esperança. Mas nós que buscamos o Senhor, oremos por todos os que estão fragilizados pela epidemia. É nosso dever, mas é também uma grande ação de graças intercedermos uns pelos outros. Cuidarmos espiritualmente, através das nossas preces, dos nossos familiares, dos nossos conhecidos. Rezemos por todos aqueles que estão na frente dos serviços essenciais, cuidando da sociedade, corajosamente se arriscando, mas cuidando do bem comum do próximo. São eles todos os profissionais da saúde, da educação, da segurança, todos que estão na limpeza pública, todos aqueles que estão de alguma forma na administração pública ou privada, todos aqueles que têm realmente ido em busca do bem comum. Para eles, devotamente elevamos aos céus nossas preces, nosso pedido de Deus de segurança, de proteção e de perseverança em suas profissões. E a nós, que continuamos ainda o tempo de quarentena, nos resta aguardar com perseverança, com fidelidade, sem deixar a murmuração, a angústia ou o desespero dominar a nossa espiritualidade. Mas, ao contrário, aproveitando os diversos canais que nos é colocado pela modernidade, buscar a escuta da palavra de Deus, buscar celebrar esta palavra nas nossas casas, fazer nossa comunhão espiritual e receber diariamente a bênção de Deus que vem do alto para todos os seus filhos. O espaço sagrado nesse momento é o chão que nós pisamos, é a sua casa, é o seu apartamento, é o seu espaço de morada com a sua família. E nós, enquanto pastores, nas comunidades de capelas, nas paróquias, nas matrizes, mas também em todos os espaços em que estamos celebrando, presidindo a Eucaristia, de rezar por todo o nosso rebanho, povo de Deus. E é o que nós estamos fazendo, em profunda comunhão com você e sua família. Tenha certeza disso. A palavra de Deus nos apresenta, nos Atos Apóstolos, o início da perseguição de um jovem cheio da graça de Deus, chamado Estevão. Este jovem, considerado um dos diáconos, aquele que servia à mesa da palavra, à mesa da fração do pão, ele já realizava grandes prodígios em nome de Jesus. E isso começa a incomodar também os perseguidores do Cristo, a ponto de criarem, maquinarem uma estratégia de prisão e de morte. Eles levantam uma calúnia, uma injúria, uma difamação contra Estevão e diz que ele está falando mal de Moisés e de todas as suas orientações. É verdade que dizer isso de um homem, de uma mulher naquela época, a lei dizia que era blasfêmia, e blasfêmia se corrige com a própria morte daquele que blasfema. Estevão falava de Jesus, Estevão falava do bem, mas nem por isso deixou de ser caluniado, de ter arquitetura por alguns de sua morte. É interessante porque a própria história bíblica vai nos dizer que vai ser o primeiro mártir da igreja, Estevão. Nós vamos já celebrar esse martírio. Alguém que não negou Jesus, mesmo correndo risco de ser morto, o Senhor fortalece a coragem de Estevão e ele vai até o fim, sem negar Jesus. Observando a vida desse jovem, tão corajoso, tão cheio do Espírito, nós nos perguntamos, por muito menos a gente se afasta de Deus, por muito menos a gente se afasta das nossas orações, por muito menos a gente se afasta até mesmo da igreja. Uma decepção, um conflito, um bate-boca com alguém, algo que Deus não me deu, que queria tanto, e a gente se deixa levar pelo descontentamento, pela murmúria, e até da desistência das coisas do alto. O jovem Estevão, para nós, nesse dia, é um exemplo de firmeza, de pessoa coerente, de alguém que foi às últimas consequências, mas não negou a sua fidelidade ao reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa leitura, então, primeiro nos ensina que, mesmo estando do lado de Deus, não nos faltará pessoas que, infelizmente, que são infelizes, criam calúnias, injúrias, difamação. A gente sabe disso. Infelizmente, existem pessoas assim. Pessoas dotadas de maldade, mas também pessoas que têm um desejo, a partir da inveja, do ciúme, de destruição do próximo, de eliminar o próximo. Estevão foi vítima da inveja, dos ciúmes, da maldade de algumas autoridades daquela época. Mas é interessante porque no final da leitura, o próprio evangelista Lucas, quando escreveu Atos dos Apóstolos, ele coloca que as pessoas que estavam ao redor de Estevão, ouvindo aquele julgamento injusto, perverso, viu no rosto dele não um rosto de ódio, não um rosto de vingança, que provavelmente até nós tenhamos quando a gente percebe que nós estamos sendo injustiçados. É uma tendência humana a gente ficar com raiva, ficar com ódio e até desejar vingança a quem nos persegue. Mas Estevão estava como que um anjo, um rosto de anjo. Talvez nós nunca vimos um rosto de anjo fisicamente assim, vimos só através da arte, mas a gente acredita que seja um rosto muito bonito, iluminado, um rosto que não cabe à desconfiguração da beleza de Deus. É o belo de Deus. E Estevão mostra como que nós devemos enfrentar a difamação, a injúria, a calúnia daqueles que não querem a nossa felicidade, que não querem que nós façamos o bem em nome do Senhor, com este rosto voltado para a luz e não para as trevas. No Evangelho, São João apresenta para todos nós o que aconteceu após o grande milagre da multiplicação dos pães. O povo continua a correr atrás de Jesus. Eles estavam como que sem pastor, estavam maravilhados com aquilo, estavam com fome, e de uma hora para outra o Senhor faz um milagre que alimenta 5 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. E todo mundo comeu bem, se saciou e ainda restou uma quantidade suficiente para encher 12 cestos. E é interessante porque o evangelista disse que Jesus foi para o outro lado da margem, lá de Tiberíades, e a multidão correu atrás dele. E ao chegarem lá, Jesus já estava, os apóstolos também já tinham chegado, e eles perguntaram: Rabi, ou seja, mestre, senhor, quando foi que o senhor chegou aqui tão rápido? Lembremos que Jesus andou sobre as águas e os apóstolos, após a multiplicação dos pães, estavam no lago Tiberíades e rapidamente chegou também do outro lado da margem, através da barca. E aí Jesus aproveita a oportunidade para dizer: olha, vocês vieram atrás de mim não porque querem uma proposta nova de vida, de mudança para melhor, mas porque vocês foram alimentados no aqui e no agora, no imediatismo. E é bom ter alguém que possa gerar alimentação, comida aqui e agora para vocês. Mas que bom seria se vocês não tivessem atrás de mim simplesmente para poder receber coisas, mas para assumir a proposta do reino do meu Pai. E aí alguém pergunta: mas o que a gente tem que fazer então para assumir essa proposta do reino de Deus, para fazer essa obra maravilhosa que o Senhor faz? E aí Jesus catequeticamente fala: me acolha. Aquele que me aceita, aceita o Pai. Aquele que acolhe a minha proposta, quem acolhe o Evangelho, quem entende o que é o mandamento do reino, esse estará participando do reino dos céus. Não na base do interesse. Tem muita gente que vai à igreja, que faz orações, mas muito na base só do interesse das coisas materiais, que são importantes, são básicas, mas não são essenciais. Existe algo na passagem por esse mundo que é muito maior do que adquirir bens materiais, que é adquirir humanidade, que é adquirir espiritualidade, que é adquirir maturidade. Maturidade esta que é prévia, um ensaio para vivermos o eterno de Deus. Que a palavra do Senhor então nos dê a coragem de Estevão, nos dê a perseverança de pessoas que não são interesseiras simplesmente por coisas materiais, mas sejamos interesseiros sim na salvação, na vida eterna, no apostolado e fazermos o bem em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Diante desta grande orientação do Senhor para esse dia, elevemos aos céus nossa maior prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nos foram confiadas algumas intenções que no altar do Senhor apresentamos com muito carinho. Rezamos pelo dom da vida, o aniversário de Isadora de Melo Lanzagotti, por Maria José Nascimento e Leia Botelho. A esses irmãos pedimos as bênçãos da saúde, da paz e da proteção. Rezamos também por toda a família de pessoas muito queridas, a Sandra, o Toninho, a Fernanda e seu esposo Francisco, o Flávio, sua esposa e a sua filhinha Isabela. A família muito querida de Uberaba, comunidade Sacramentina de Uberaba, o nosso abraço carinhoso e nosso pedido ao nosso bom Deus de saúde, paz e proteção a toda esta família. E nos unimos também pelas intenções de Daiane Magalhães da Costa, Maria José de Paula, Raimundo Fernandes e antepassados, Marina Gabriela, Pedro e Fabrício, Viviane Palhares e Vinícius Francisco, Juscelino Martins de Souza, Ubiratã Martins de Souza, Davi de Souza Aquino, Omar, proprietários, funcionários e clientes da Lubre Rony, Marcos Ribeiro Félix, Fernanda Maria Dias Nogueira, por Miguel Nogueira Félix, Gabriel Nogueira Félix, Neisa Rodrigues de Souza, Carolina Aparecida de Souza Rodrigues Dias, por Camila Raquel Pontelli de Souza, por Kleber e Carolina. E em memória perpétua os nossos irmãos falecidos, rezemos por Aldo José de Carvalho, Alfredo Domingos Maia, Teodorico Domingos Maia, Ana Carla Moreira Borges, Cláudio Roberto Martins Lages, Bernardino Ferreira e Melo, Marta Franci Melo, Carolina Abreu Cursino, Walter Bruno Cursino, Carlos Barbosa Vieira, Maria Aparecida Marcel Vieira, Enéa Silva Machado, Eva da Silva Barbosa, Filomena França Souza, Geralda Alves de Freitas, Ivan Antônio de Avelar, José Maciel, Maria Bernadette Gonçalves Araújo, Maria Lúcia Fonseca Lanza Maciel, Lincoln Rivadavia França, Lorena Ferreira Andrade Pinto, Wagner Fernando Nogueira da Costa, Ronaldo Afonso Franco Júnior, Osso de Castro Silva, Juvenal da Silva e Conceição da Silva, por Geraldo Moreira Martins Filho, Francisca Zilmar Vidal, 4 anos da passagem para o mundo eterno, Neuza Maria Velar Pereira, Arthur Costa, Maria José Gonçalves Barreto, Olga Martins de Assunção Ferreira, Mário Santana de Oliveira, Eduardo Bahia Nogueira, Enéa Silva Machado, Elias Castanheira, Odete Castanheira, Padre André Agassi, Dom Aldo Pagotto. Por esses irmãos e irmãs, por todos os nossos entes queridos e falecidos, elevemos aos céus a nossa oração. Deus eterno e todo-poderoso, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundi em nossos corações a fortaleza deste alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Querido irmão, querida irmã, continuamos a lembrar a todos que aqueles que desejarem anotar suas intenções para a Santa Missa diária, procurem a portaria da casa paroquial, a nossa comunidade, aqui do lado do Santuário de Adoração. Sempre teremos alguém para lhe atender e fazer a anotação das suas intenções, uma vez que a secretaria do santuário permanece fechada por ordem do decreto que impede a abertura dos templos nesse tempo de quarentena. Mas aqueles que desejarem anotar a sua intenção, procure por gentileza de 8 às 4 horas da tarde a portaria da casa dos nossos padres. Peçamos a Deus que nos abençoe e que esta bênção nos fortaleça ao longo de todo esse dia. Pela intercessão da Virgem Maria, vendo alta a copiosa bênção de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Receba um abraço carinhoso do Padre Jackson, do Padre Raimundo e do Padre Juan, e até amanhã, se Deus quiser.